Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Gerente da unidade da Corsã de Guaporé, Jorge Dexheimer, afirma que há projeto elaborado para a troca da rede física da adutora e para o melhoramento no sistema de distribuição de água na cidade.
Homens roubam lancheria e são presos pela Brigada Militar de Guaporé. Assalto aconteceu ontem à noite na área central da cidade.
Conselheiros tutelares de Guaporé são empossados, cerimônia, com a presença de autoridades do Executivo, Legislativo e Ministério Público, aconteceu na Casa da Cultura.
Guaporé inicia 2020 em alerta quanto à dengue, conforme a Secretaria Estadual de Saúde, o município está entre os 100 do Rio Grande do Sul.
Mais um veículo, caminhonete Fiat Fiorino, vai parar no leito do Rio Guaporé.
Estas e outras informações, confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta segunda-feira.
Boa tarde, hoje 13 de janeiro.
Com tempo bom na cidade e região e a temperatura em 29 graus.
Terceira semana, passaram-se 13 dias, faltam 353 para 2021.
Estação Verão Lua Cheia.
Santo do dia, Santo Hilário.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 4,13, poupança 0,5%. TJLP 5,57%, taxa Selic 4,5%. E o grama do ouro está cotado em R$ 206,25.
Preços dos produtos agrícolas, saca do milho R$ 38,20, saca da soja R$ 78,70, suíno tipo carne R$ 4,10 quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Que chega da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A semana vai começando com a presença da massa de ar seco que garante uma segunda-feira de sol e apenas variação de nuvens por aqui. As temperaturas começam a subir mais rapidamente e as máximas já podem oscilar de 30 a 32 graus aqui na região. Os ventos ainda sopram de leste e nordeste, ainda não é aquele vento mais quente, mas a partir de terça-feira os ventos voltam a soprar do quadrante norte e noroeste. Então, na terça-feira a sensação de abafamento já é bastante grande por aqui e ainda vamos ter a presença do sol o dia todo. Temperaturas que podem variar entre 31 e 33 graus em média aqui na região, com sensação de abafamento maior. Na quarta-feira, o dia começa com sol, mas entre a tarde e a noite, vamos ter a propagação de uma frente fria e este sistema pode voltar a estabilizar o tempo por aqui. Mas é na quinta-feira que a chuva pode ser mais expressiva novamente aqui na região e atenção, entre a quarta e a quinta-feira, à medida em que o sistema se desloca, pode ter, além da chuva, localmente forte, em alguns pontos mais forte, em outros não, ou seja, chuvas irregulares, mas em alguns momentos essas chuvas podem vir até com temporais isolados. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Agora 12 horas 11 minutos. Na programação da Aurora 107.1, recebo o gerente da Corsã Unidade aqui de Guaporé, Jorge Dexheimer, que vai falar um pouco sobre essa situação, a problemática de final do ano, desabastecimento de água na cidade por alguns dias. Jorge estava de férias e prontamente chegou na cidade e já vai nos conceder uma entrevista para falar um pouco da situação, em especial, Jorge, que foi tanto debatida nos últimos dias, da adutora, construída há décadas passadas e que foi a grande geradora de um problema de 3 ou 4 dias de falta de água, desabastecimento em toda a cidade aqui de Guaporé. Jorge, nosso bom dia, prazer em recebê-lo aqui na programação da Aurora.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. Realmente, Eduardo, a gente teve problemas lá na nossa captação. Houve desabastecimento na cidade, né, no dia 25, se eu não me engano, no Natal, né, onde é que a gente teve problema de energia. Isso foi restabelecido ainda durante a manhã, o abastecimento, né, até o final da tarde já estava toda a cidade abastecida. Nós tivemos um problema maior na virada do ano, não sei te dizer agora o dia mesmo que foi num sábado, um rompimento da nossa adutora. Nossa adutora consiste numa linha física de tubulação de 400 milímetros em ferro, tá? E ela trabalha sob condições severas, né? São 2.600 metros de tubulação, num desnível de 260 metros, então ela trabalha com uma pressão enorme. Ocorre que ela é de ferro e em alguns lugares ela tem problema já de estar enferrujada, ela não está mais em condições. Então, nesses pontos aí que a gente tem tido algum problema. Então, foi providenciado o serviço de solda para fazer esse conserto, foi feito na segunda-feira, durou durante todo o dia. A gente gostaria já de ter feito no domingo, mas não foi possível por questões de fornecedor do serviço. Foi numa época também que as empresas estão com férias coletivas, e então se fez um serviço paliativo, onde é que a gente conseguiu manter a metade da produção, então a gente estava abastecendo a metade da cidade, de manhã uma parte, de tarde outra, e assim sucessivamente. A gente providenciou carros-pipa para abastecer o hospital, esses pontos que não pode ficar sem água, e na segunda-feira a gente fez esse conserto. Então, por volta das 3 ou 4 horas da tarde, já estava restabelecido a produção de água e, consequentemente, na sequência, o abastecimento da cidade.
Fazendo um trajeto pela água até chegar nas economias, sai do Rio Carreiro, faz todo esse trajeto, passando aí por mais de 2.600 metros de tubulação da adutora, chega na estação, é tratada e depois se espalha pela cidade. Quantos litros de água por segundo a Corsã distribui e qual é o tamanho da rede para que a comunidade tenha uma noção?
Bom, Eduardo, infelizmente a gente não tem, como a gente sempre fala, a velocidade da luz. A gente obedece leis da natureza. Então, assim, para tu ter uma ideia, nós produzimos 100 litros de água por segundo. Então, a gente tem que, para fazer o serviço de solda, essa adutora ela tem que ser esvaziada, tem que ser tirada a água de dentro, né? Uma vez feita a solda, ligados os motores, nós vamos ter em torno de uma hora para essa água chegar até a estação de tratamento. Estando ali, ela vai ter mais ou menos o mesmo tempo de tratamento para depois ser restabelecido o abastecimento e essa água disponibilizada para as redes que abastecem a cidade. São mais 115 quilômetros de rede, né, e em torno de 2.700 metros cúbicos de água em reservação, nos reservatórios, né? São 2 milhões e 700 mil litros, uma coisa assim, né? Então, por isso que às vezes demora. Tu começa a produzir, né, começa a distribuir e o sistema vai se normalizar em torno de 6, 7 horas.
Qual o consumo diário da população aqui de Guaporé, de água?
Em torno de 5 mil metros cúbicos, talvez um pouco menos.
5 milhões de litros de água?
Em torno de 4 para 5 mil, depende do dia, né? Nós estamos enfrentando um período de estiagem, né? A gente passa nas casas, a gente vê o pessoal regando grama, né, lavando carro. É uma situação assim, agora no verão, que é bom lidar com água. Então, a gente tem um aumento bastante significativo no consumo de água.
Se debateu bastante a questão da troca da adutora, que é lá da década de 50, 60. Como é que está essa situação, Jorge? Vocês têm algum projeto em andamento para melhoria?
Eduardo, a topografia da cidade ela não nos favorece e fazem com que o sistema trabalhe mais apertado, né, com mais severidade. Essa adutora, sim, a gente já conversou, ela é da década de 60, foi inaugurada, se não me engano, no governo Brizola, que hoje nem vivo mais é. Então, assim, a última melhoria que foi feita nesse sistema e na estação de tratamento foi em 2002, Né? Foi feito câmara de manobra, foi aumentado a estação de tratamento, foi aumentada a reservação, né? Foi feito um reservatório novo lá na estação de tratamento. O que precisa hoje é um novo sistema de captação, que consiste numa nova câmara de captação, uma nova linha física de tubulação da adutora, né, que leve a água do rio até a estação de tratamento, são canos de ferro de 400 milímetros, uma nova subestação de energia, um aumento de produção na estação de tratamento e alguma coisa em reservação. Dessa obra, a nova subestação de energia já está prevendo essa nova captação, já está em andamento, ela deve entrar em operação em abril desse ano. O que a gente está tentando, né, a gente já tem uma solicitação, já temos um projeto junto à diretoria de expansão da Corsã, ele está previsto, a princípio, para o plano de expansão de 2021, que a gente tem trabalhado, Eduardo, para que a gente consiga antecipar, pelo menos, essa linha física, que é essa tubulação com estações intermediárias de bombeamento, né, o que vai facilitar, né, e ajudar para que essa tubulação não trabalhe com tanta carga. Né? Então isso aí já está previsto nesse projeto, e uma vez feito isso, o sistema deve ficar muito mais confiável do que ele é hoje.
Essa distribuição de água na cidade aqui de Guaporé, os ouvintes ao longo dos dias perguntavam por que que aqui no meu bairro demora para chegar água, por que que no bairro A chega antes, por que que do lado da Corsã é o último ponto que chega a água. Nós fizemos divisa com a Corsã e nós não temos água ainda. Por que que acontece essa oscilação de água na cidade em distribuição, Jorge?
É uma questão de topografia, Eduardo. Né? As partes mais altas, né, como onde está instalada a estação de tratamento da Corsã, elas sempre vão ser as últimas a receber e a primeira a faltar, infelizmente. Né? É a questão que a gente falava, a gente tem que obedecer leis da natureza, né, que é a questão de gravidade, tem que recuperar alguma coisa de reservação para só então conseguir bombear essa água para as partes mais altas. Né? Esse é o problema das partes mais altas. A gente, às vezes, tem lugares aí que nem chega a faltar água. Né? E seria interessante, ninguém tem a obrigação de... Eu vou aproveitar agora o espaço. Né? Que seria interessante esse pessoal que mora nas partes mais altas, embora não tenha obrigação, que tenha alguma coisa de reservação em casa. Né, porque nenhum sistema do mundo vai trabalhar 365 dias por ano, 24 horas por dia, sem ter algum problema. Então, assim, sempre que tiver algum problema, esse pessoal, infelizmente, é a parte mais penalizada. Né?
Jorge, mais alguma colocação desse microfone à sua disposição para as considerações finais sobre a Corsã aqui de Guaporé?
Eu sei que o que preocupa é que essa situação da adutora, ela já acontecia. O que está nos preocupando é que está acontecendo com maior frequência. Então, a gente já tem contato com as autoridades da cidade, né? A prefeitura, o prefeito Valdir tem nos cobrado bastante. Inclusive, o vice-prefeito Bassi já esteve em Porto Alegre, direção da empresa, já conversando sobre isso aí. Esse contato deve continuar, né? No sentido de a gente antecipar esse investimento que é tão importante para a cidade. Né? Uma vez feito isso aí, a gente não deve ter mais tanto problema. Porque o problema maior que a gente tem hoje é, com certeza, a nossa captação. Fora disso, a gente tem alguns pontos eventuais, algum vazamento de rede, ou alguma queima de motor de recalque, mas daí vai lá, tem motor sobressalente, né? Então não chega a faltar água. Quando dá problema na captação, a gente tem problema em toda a cidade, porque é a única fonte que a gente tem de captação de água. A gente não tem poços, né? Tem a água do Rio Carreiro, que é muito boa, mas infelizmente é a única fonte que a gente tem. Né? Então a gente tem que mandar os recursos para lá, né? Canalizar os recursos para essa nova obra da captação e resolver esse problema histórico do município.
Jorge, muito obrigado e um bom trabalho.
Valeu, Eduardo, obrigado por dar o espaço aí para a gente explicar o que está acontecendo.
Agora 12 horas 20 minutos, na sequência vamos falar na área da segurança pública e do trânsito. Homens roubam lancheria e são presos pela brigada militar. E mais um veículo vai parar no leito do rio Guaporé.
Jornal da Aurora, volta já. Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Meio-dia, 25 minutos, vamos falar sobre o setor primário. O setor primário de Guaporé ganha cada vez mais destaque para a economia do município. Produzir com qualidade, com inovação, ampliação de culturas, diversificação, investindo em agroindústrias e turismo rural tem feito a diferença, ano após ano. Guaporé ganha destaque e o meio rural se desenvolve com projetos, apoio e parcerias que renovam também o empreendedorismo, incentivando o jovem a permanecer nas propriedades, fortalecendo a sucessão rural. Além da produção de grãos, das frutas, dos vinhos, sucos, espumantes, doces, produtos agroindustriais, cada vez mais os produtores investem em propriedades turísticas, com visitação, degustação e oportunidade de atrair mais visitantes, encantando também os guaporenses. De 2018 para 2019, o setor primário de Guaporé apresentou um crescimento de 24,5%. O poder público, parceiro das entidades ligadas ao setor e também apoiador direto do produtor rural, contabilizou através da Secretaria da Agricultura de 2017 a 2019 em atendimentos dentro das propriedades rurais 4.484 horas máquina e 1.347 atendimentos em propriedades rurais. Já no programa de horas máquina, em um ano, 2018 a 2019, foram 290 produtores atendidos e R$ 260 mil em total de custeio. Além disso, implantou o programa de crédito para o jovem empreendedor, atua fortemente na manutenção das estradas, ampliou a quantidade e variedade de produtos locais na merenda escolar para toda a rede municipal de ensino. As parcerias com o sindicato, Emater, Turismo Rural e todas as outras entidades e associações trazem os resultados concretos de desenvolvimento no setor.
Agora 12 horas 27 minutos, vamos falar sobre o Conselho Tutelar e a posse dos conselheiros. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICA, juntamente com a Administração Municipal, através da Secretaria de Ciência Social e Habitação, promoveu na tarde da sexta-feira, dia 10, a solenidade de posse dos 10 conselheiros tutelares, titulares e suplentes eleitos para o quadriênio 2020-2024. A cerimônia, com a presença do vice-prefeito Adalberto Bastian, presidente da Câmara de Vereadores Antônio José Pandolfo Antoninho, promotor de justiça da comarca de Guaporé, Cláudio da Silva Leiria, presidente do CONDIC, Estevão Esgorla, secretários e servidores da municipalidade, presidentes e representantes de entidades e associações, familiares e comunidade em geral, aconteceu no auditório da Casa da Cultura. Foram empossados e receberam os certificados conselheiros tutelares: Alexandra Isabel Chaves, Alexandra de Almeida, Rosane Regina Secon Locatelli, Jorge Luiz Flores da Silva, Eli Ramos Vieira, esses os titulares, e Roberto Mendes Camargo, Mara Miller Antunes e Fabiana Alves Branco Bellini, suplentes. Por motivos particulares, não compareceram à solenidade Eloy Maria Zanquim e Rafael Stenberg do Nascimento. Eles deverão receber o certificado e assinar a ata em outra oportunidade. O promotor de justiça, Dr. Cláudio da Silva Leiria, parabenizou os eleitos e solicitou que as autoridades municipais colaborem e ofereçam cursos de capacitação das normas e leis para os conselheiros tutelares. Afirmou também que não é fácil a atividade de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes.
É importante também que o poder público ofereça bastante capacitação para os conselheiros tutelares, né, cursos, seminários, para que o conselheiro sempre se mantenha bastante atualizado. O conselheiro tutelar tem que ter bastante coragem no exercício aí das suas funções, né? Muitas vezes, qualquer que seja o direcionamento que o conselheiro tutelar vai dar para um caso, sempre vai desagradar alguém, sempre vai ter uma parte que não vai aceitar, sempre vai ter alguma parte que vai se achar injustiçada, sempre tem gente que vai falar mal do conselheiro por ter adotado essa ou aquela maneira de conduzir o caso. O conselheiro tutelar, então, tem que ser aí também um mestre, né, nas relações interpessoais, né, tem que ter o tato, tem que ter o discernimento, tem que ser persuasivo, né, até porque ele vai fazer muitas mediações, né, entre as pessoas envolvidas, as partes. Então, o conselheiro tem que ter essas habilidades. O conselheiro tem que ser alguém que saiba trabalhar em grupo, afinal é um colegiado aí que vai tomar as decisões sobre muitos casos, né? Então trabalhar em grupo hoje em dia é fundamental, né? Muitas vezes aceitar que é vencido numa posição, mas o conselho tem um direcionamento, né? Então trabalhar em grupo também é uma habilidade aí que vai ser bastante exigido dos senhores. Então, senhores conselheiros, não querendo me alongar demais, desejo também muito que os senhores tenham todo o apoio aí do Poder Público, dos demais órgãos da administração. O Conselho Tutelar tem que estar em constante contato aí com os mais variados órgãos da municipalidade, não só da municipalidade.
Destaque para o promotor de justiça da comarca aqui de Guaporé. Os conselheiros tutelares não têm competência para aplicar medidas judiciais e não podem julgar nenhum caso e não agem como órgão correcional. Eles só poderão atuar no aconselhamento e são chamados através de denúncias quando há abusos, situações de risco com menores, como por exemplo em caso de violência física ou emocional. O vice-prefeito Bastian colocou o poder público à disposição para colaborar nas atividades ao longo da gestão. Disse, em nome do poder público, parabenizo os conselheiros tutelares que estão sendo empossados. Desejo sucesso nessa atividade tão importante para todos, que possam zelar pelas crianças e adolescentes quando forem acionados. Salientou Bastian. O mandato para os novos conselheiros tutelares encerra dia 9 de janeiro de 2024.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Meio-dia, 32 minutos, o trecho entre Guaporé e Antagorda, com aproximadamente 20 quilômetros de estrada vicinal em chão batido e uma ponte sobre o rio Guaporé, proporcionou mais uma cena inusitada e também muito preocupante. Na madrugada do domingo, dia 12, o condutor de uma caminhonete Fiat Fiorino, emplacada em São Paulo, foi parar dentro do rio. O veículo se deslocava no sentido Antagorda-Guaporé, quando na divisa aconteceu o acidente. Conforme informações, o condutor da Fiorino, placas FKT0516, de Arujá, São Paulo, saiu de Arvorezinha em direção a Serafina, onde trabalha. Na altura da ponte, perdeu o controle da direção, saiu da pista, capotou, parando dentro do rio. A caminhonete ficou com as quatro rodas para o alto. Na manhã, ao visualizarem o veículo, os moradores das proximidades também foram ao local analisar a situação. Não tinha mais ninguém no local, só que dentro e fora do carro perceberam marcas de sangue. É mais um veículo que cai no leito do rio. É lamentável essa situação. É a ponte do descaso. Infelizmente, ninguém faz nada para mudar a situação, disseram os moradores da região. Este é o segundo veículo que vai parar dentro do rio Guaporé em menos de 70 dias. No mês de novembro do ano passado, três pessoas dentro de um Gol, por detalhes, não foram arrastadas pelas águas que passavam por cima da ponte. Apesar dos casos serem diferentes, o pedido dos moradores de Guaporé Antagorda e daqueles que utilizam a ligação é para que uma nova ponte com melhores condições seja construída. Além disso, para um primeiro momento, eles buscam a sinalização viária. A colocação de placas no trecho. São poucas as placas de trânsito que indicam que há uma ponte no local.
Destaque também para o roubo, uma lancheria. A falta de respeito com as pessoas de bem que estão lutando por um futuro melhor passou dos limites na noite do domingo, dia 12, por volta das 10 horas aqui em Guaporé. Na área central, a cerca de 200 metros da praça Vespa Zeno Corrêa, dois homens realizaram um roubo a um estabelecimento comercial. Eles, conforme policiais do 4º Pelotão da Brigada Militar, comandados pelo tenente Júlio César de Oliveira Greff, invadiram a lancheria e, sem a arma, somente com ameaças, lograram êxito na atividade criminosa. Conforme informações, um dos criminosos entrou no local com uma camiseta azul amarrada na cabeça. O comparsa guardou na entrada do lado de fora. O proprietário da lancheria registrou prejuízo de R$100 em moeda corrente levado do caixa, dois lanches e quatro cervejas. Após, saíram em fuga em direção à região sul, em direção à Praça Getúlio Vargas, a Praça das Pombas. Através da central de operações, telefone 190, policiais foram informados da ocorrência e, de posse das características e vestimentas da dupla, passaram a realizar buscas. Em outro estabelecimento comercial, a cerca de 200 metros do ponto onde haviam praticado o roubo, os dois criminosos foram presos. Eles foram encaminhados para a delegacia de polícia de Guaporé para o registro da ocorrência. Um deles foi conduzido para o presídio estadual, onde fica à disposição da justiça. O outro, menor de idade, deve ser encaminhado para o Centro de Atendimento Socioeducativo, a CASE, de Passo Fundo. Na sequência, tem mais informações no Jornal da Aurora.
Jornal da Aurora, volta já. Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora meio-dia, 41 minutos, vamos falar sobre o processo seletivo contínuo da UCS Campus Guaporé, a prova de redação. É uma das formas de ingressar nas graduações da UCS. O ingresso em qualquer momento do semestre também é possível a partir da seleção por aproveitamento de notas da redação, do Enem ou vestibulares anteriores da instituição. A primeira edição de 2020 do processo seletivo contínuo da UCS acontece nesta quinta-feira, dia 16. Aqui no campus também. A taxa de inscrição é de R$ 20,00, com isenção para quem aproveita a nota de redação de vestibulares anteriores da UCS e para os ingressantes em cursos de licenciatura. A UCS Guaporé oferece os cursos presenciais de Administração, Direito, Ciências Contábeis, Pedagogia e os UCSTEC de Gestão Pública e Gestão Comercial. Informações e inscrições através do ux.br/estude na UCS.
Na programação da Aurora 107.1, eu recebo extensionista rural agropecuário da Emater, escritório aqui de Guaporé, Tiago Oliveira Figueiredo, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Fernando Marcolim, para falar sobre a situação do município aqui de Guaporé com relação à safra 2019-2020 e essa estiagem que assola não só Guaporé e a região, mas o estado do Rio Grande do Sul. Uma reunião emergencial foi convocada para tratar sobre este tema, mais de 60 pessoas presentes, em especial autoridades ligadas ao setor primário e também produtores rurais. Tiago, primeiramente o nosso bom dia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a situação da estiagem em Guaporé. Bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. Como você falou, nós fizemos uma reunião para falar um pouco sobre a atual situação do nosso município perante os acontecimentos, no caso a falta de chuva. A nossa situação hoje, Eduardo, é a falta de chuva. Nós temos os dados aqui do mês de dezembro, de novembro e de janeiro. Durante o mês de novembro, até a terceira semana estava sobrando chuva. A partir da quarta semana até a primeira semana de dezembro, nós tivemos um períodozinho de escassez hídrica. Após esse período, em dezembro, nós tivemos chuva na segunda e na terceira semana. Também na última semana, nós somamos 78 milímetros por mês. Algumas culturas que são mais sensíveis a essa escassez hídrica, ou até em alguns locais, porque como nós sabemos agora a chuva de verão, teve alguns locais que choveram, outros locais não choveram. Nesse mês de janeiro agora nós temos 15 milímetros. Sorteio também, alguns lugares da cidade aqui do município não choveram. No caso da lavoura de milho, milho grão, a situação dia 8, nós fizemos, eu digo, uma camperiada, né? Andamos no município todo ali, observando as lavouras. Toda segunda-feira, o escritório da Emater aqui de Guaporé faz um levantamento das culturas e do conjuntural agropecuário do município e manda para Caxias. Essas informações são postadas toda segunda-feira. Se vocês procurarem no informativo conjuntural do estado, vocês vão saber todas as condições agropecuárias do estado, inclusive sabendo os preços de culturas. E é lançado toda semana no site da Emater. E todo dia 8 e dia 23, nós também fizemos esses lançamentos para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. Então, nós temos programados de área plantada de milho para Guaporé esse ano 2.400 hectares. Com expectativa de 140 sacas por hectare, ou 8.415 quilos por hectare. E a nossa expectativa hoje é de uma perda de 20%, totalizando 6.720 quilos por hectare. Ah, mas eu perdi tudo na minha lavoura. Sim, algumas lavouras, essas que foram plantadas nessa janela primeira que pegaram esse problema com estresse hídrico, têm lavouras mortas. Mas como não foram plantadas todas na mesma época e nem todas sofreram essa chuva, nós temos em desenvolvimento vegetativo desses 2.400 hectares, 70%, 15% em floração e 15% em enchimento de grão.
O maior problema é o milho ou há outras culturas também com prejuízos já estimados pela Emater?
Olha, hoje cada cultura, até o momento que chover, a situação é agravante. É cumulativo. Cada dia que não chover, essa situação se acumula. Porém, o milho tem uma situação mais crítica. Ele é mais sensível à escassez hídrica ou a altas temperaturas. A alta temperatura somada à escassez hídrica, ela acaba abortando o pólen, acaba tornando infértil a espiga. Cada cabelinho daqueles que tem na bonequinha do milho, ela tem um grão de milho. E com esse sol forte e a escassez hídrica, ela acaba desidratando tanto o pólen quanto o cabelinho da boneca e acaba não formando o grão. As lavouras que estavam em período de floração, nesse período de escassez hídrica e de alta temperatura, provavelmente vão ter problemas. Aí nós temos também o milho silagem, que foi outro que teve muito problema. Nós temos 1.200 hectares dessa área plantada hoje no município. A nossa expectativa era para 60 toneladas por hectare. Hoje nós já trabalhamos com a expectativa de 46 toneladas por hectare, trazendo uma redução de 22,1%. Isso se dá porque muitos produtores, eles escalonam essa safra justamente para poder ter comida pro rebanho por mais tempo. E aí quem plantou um pouquinho mais cedo, a maioria desse milho foi plantado um pouco mais no cedo, vai ter problema. Esse milho que foi plantado mais no tarde vai ter perda sim, mas vai ter uma perda menor. Então, em situação vegetativa, nós temos 30% desse milho hoje. Floração, nós temos 30%. Enchimento de grão, 30%. Maduro por colher, mais 10%. E já tem algumas lavouras colhidas. Algumas com perda, algumas com mais perda, algumas com menos perda. De acordo com a época de plantio ali. Cabe lembrar também que o zoneamento do milho começa a partir de setembro e vai até final de dezembro, ali comecinho de janeiro. Então, quem plantou fora desse período também não está coberto pelo zoneamento. Tem as lavouras de soja. Nós temos 3.400 hectares de área plantada. A nossa expectativa inicial era de 3.600 kg por hectare. Hoje nós trabalhamos com a expectativa de 3.420, um prejuízo ainda de 5%. A maioria das lavouras de soja foram plantadas na última janela de novembro ali, porque o início do zoneamento começa em outubro e no mês de outubro foi muito chuvoso. Então, levando em consideração isso, nós temos 90% em período vegetativo, 5% em floração e mais 5% em enchimento de grão. Essas que estão em período de floração agora provavelmente vão ter quebra. Todas elas vão ter quebra de produtividade, repito. Não vão alcançar o teto produtivo, mas tem umas que vão sofrer mais, outras menos. Tem as lavouras de uva, os parreirais. Nós temos algumas comunidades aqui, no caso da Félix da Cunha, que a situação é bem mais agravada. E dentro dessas variedades, tu pega as mais precoces. E dentro delas também tem a Bordeaux, que é uma cultivar que ela já tem um pouco menos de água. A hora que ela sente a seca, ela fica mais murcha. Então tem uva Bordeaux aí que está parecendo uva passa.
Era isso que eu ia perguntar, porque eu vi algumas fotos de uvas praticamente secas, né? Parecia um saco de uva passa, mas no parreiral. Uma situação triste, né? Para quem conhece a uva daquela forma, aquela coisa bonita, né, no cacho. Todas elas sofrem, qualquer cultura, ou mais essa citada?
Olha, a que mais está sofrendo é essa, mas todas elas estão sofrendo. As outras, passível de recuperação com chuva. A Bordeaux, ela está numa situação muito complicada.
Perde na qualidade de fazer o suco de uva, o vinho, enfim, as variedades.
Sim,
que...
perde. Na verdade, quando tu tem um estresse na planta, tem muitas coisas que ela acaba desencadeando para acabar de salvar. E aí, às vezes, não é benéfico para a planta ou para a qualidade do produto final.
Esse é o Thiago Figueiredo, da Emater, aqui de Guaporé, também conversou conosco sobre essa situação das lavouras, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Fernando Marcolin.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode ouvir o Jornal da Aurora ou fazer download através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora.